Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Nós vamos prosseguir dos versículos 6 a 14 do capítulo 1. Então convido você a acompanhar a leitura. Concentre-se para tentar absorver o máximo que você conseguir nessa leitura. Então, Malaquias, capítulo 1, versículo 6, nos diz o seguinte: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. A primeira coisa, essa sentença, essa mensagem veio de quem? Chama a sua atenção alguma coisa nesses versículos, o que é recorrente o tempo todo? Quem é que está dizendo isso? O Senhor dos Exércitos. Tem uma mensagem que vem diretamente de Deus. E Malaquias, como portador dessa mensagem, ele faz questão: olha, porque a bronca é grande. Então prepare-se. Essa mensagem de Deus não é para confortar o teu coração, mas é para te chacoalhar. E ela vem do Senhor dos Exércitos, ele que está dizendo. E eu quero dividir em quatro pontos esses versículos. Primeira coisa: o pai, o que ele espera de um filho? Que o honre. O que um senhor espera do seu servo? Que ele respeite. A figura do pai aqui é aquele pai protetor, aquele pai supridor, aquele pai que cuida. Jeremias vai nos falar que Deus é o pai de Israel. Mesmo lá em Êxodo também, Israel é chamado de filho de Deus. Então, como pai, ele quer cuidar, ele quer guiar, ele quer levar para as águas, para o alimento, ele quer proteger. Mas Israel não está sendo um filho que está honrando esse pai todo protetor e cuidadoso. A figura do Senhor é aquela autoridade que dá ordens e Israel não está respeitando. A relação de pai e filho é uma relação de afeição. A relação de um senhor com o seu servo é uma relação de respeito. E ele começa esse trecho dizendo: Israel, você não está nem tendo afeição e você não está nem me respeitando. Mas como? Você não está me glorificando. Porque uma vida que glorifica a Deus, ela começa entendendo quem é Deus e quem eu sou e essa postura que eu preciso ter com Deus. Por isso que ele começou os primeiros versículos tratando da falta de amor que Israel tinha para com Deus, ou melhor, ele colocando que Deus o amava, o caráter de Deus é um Deus que ama. E ele, da parte dele, sempre fez isso com Israel. Mas Israel não queria viver esse relacionamento. Agora, como pai e como senhor, Israel também está se negando a viver com esse amor para com seu pai e com respeito para com seu pai. E a adoração, esse relacionamento, entendendo quem é Deus, vem antes da missão. Não adianta eu fazer um monte de coisas se eu não entendi ainda quem é o meu pai, quem é o meu senhor e qual o seu caráter, aquilo que realmente é. Eu preciso primeiro entender quem é Deus, porque decorre, as outras coisas vão decorrer desse entendimento de quem é o Senhor, que ele é o meu pai. E aí vem o primeiro perigo, o perigo de fazer a obra de Deus sem andar com ele. E aqui vai vir aí a acusação, mas cuidado para você não fazer um monte de coisa e perder esse relacionamento que Deus espera de você como filho com ele que é pai. Perder esse relacionamento de respeito de você e eu que somos servos para com o nosso Senhor. Senão, vai virar apenas uma vida religiosa, onde eu tento fazer algumas coisas e aí eu posso entrar num campo do legalismo ou até de uma vida relaxada, se eu não entender quem é Deus e o que é esperado de um Deus que ama, um Deus que é bondoso, um Deus que é Pai, um Deus que é Senhor. Portanto, uma vida que glorifica a Deus começa com o entendimento claro de quem é Deus. Você tem clareza de quem é Deus? Para um pouquinho e pensa. Quem é Deus para você? É Deus soberano? É Deus criador? É o único que salva? É aquele que tem cuidado, assim como Israel, que devia olhar para trás e falar: esse pai, esse senhor, nos tirou da escravidão do Egito, nos fez atravessar o Mar Vermelho, nos fez entrar na Terra Prometida, nos deu de graça tudo isso. E a gente nem para retribuir, para tentar agradecer e viver sempre grato por aquele que nos salvou, que nos libertou e que nos tirou e que nos acompanhou e nos guiou. Aqui esses versículos vão focar especialmente a liderança de Israel, mas vale para todos nós. E aí vem também mais um recado aí com esse início aqui de que a liderança, e aí vou estender também para você como chefe da sua casa ou como um professor de escola dominical ou com algum tipo de ascendência sobre pessoas, você sempre vai ou abençoar as pessoas que estão ali com você ou não ser uma bênção, então vai ser uma maldição. Não existe uma posição neutra. E aqui ele está requerendo deles: olha, vocês como filho, vocês deviam me honrar, vocês não estão me honrando e vocês estão dando um péssimo exemplo para toda a nação. Vocês, como servos, não estão reconhecendo e respeitando o Senhor. E isso tem desdobramentos. E eu quero dizer para você e para mim, nós influenciamos pessoas que estão à nossa volta em função do conceito que nós temos sobre Deus. O conceito que você tem sobre Deus vai determinar a tua vida, as tuas ações, as tuas palavras. Vai ter um desdobramento tremendo. E aí ou vai na direção, então, de abençoar, ou vai na direção de amaldiçoar, se eu posso dizer assim. Ou influenciar para melhor, ou influenciar para pior. Veja a responsabilidade que os sacerdotes aqui tinham, mas que nós, liderança da igreja, mesmo você, com aquilo que Deus colocou aí, desde uma aula na escola dominical, como o responsável pela sua família. Como é que você tem se relacionado com Deus? Você tem o glorificado como Pai, como Senhor? Você tem vivido esse relacionamento com entendimento de que Ele é Pai e tem que ser honrado como Pai? Ele é Senhor e você deve respeitá-lo como Senhor? E aí Malaquias diz o seguinte: vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E é o segundo ponto, como desprezamos a Deus? Se o primeiro é Deus, e como nos relacionamos com Ele? O segundo agora, como que esse povo estava desprezando o nome do Senhor? E ele se dirige aos sacerdotes, dizendo: olha, vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo. E ainda vocês perguntam, em que te havemos profanado? E aqui a gente vê um primeiro perigo, é, eles estão sendo acusados de desprezar o nome de Deus e não estão se dando conta. O primeiro perigo é você viver a sua vida achando que está glorificando a Deus e nem percebe, por causa da dureza do coração, da insensibilidade para com a palavra, deixando de andar no Espírito, como a gente viu agora de manhã. E você pode até ser repreendido pela palavra, ou por um irmão, ou por alguém, e você faz uma cara assim: mas como? Não estou entendendo, não estou percebendo. Não nos façamos de sonsos. Sabe aquele sonso que ouve, mas faz de conta que não ouviu? Mas isso é espiritual. E eles estavam já nesse estado, serem repreendidos, dizendo: olha, tem problema, vocês não estão honrando, vocês não estão respeitando, vocês estão desprezando o meu nome. Mas em que nós estamos desprezando o teu nome? Vocês estão oferecendo pão imundo, alimento imundo sobre o altar. As ofertas de vocês são incorretas. Não está de acordo com aquilo que eu estabeleci. Vocês estão profanando, desonrando o altar do Senhor. E o que está implícito aqui é que eles, ainda que não percebessem, eles não estão aceitando a repreensão divina, que é um passo ainda mais grave. E aí então vem todas essas colocações do Senhor para tentar fazê-los acordar. Em que é que eles estão desprezando o nome do Senhor? Vocês estão considerando a mesa do Senhor, aquele momento onde vocês vão sacrificar, como desprezível? Por quê? Vocês têm trazido animal para o sacrifício, um animal cego. Vocês têm trazido um animal coxo. Vocês têm trazido animal enfermo. Depois, mais para frente, ele vai falar: vocês têm trazido animal dilacerado. E sabe por quê? Porque vocês guardam melhor para vocês, para uso próprio ou para o comércio de vocês. Então, o desprezo não é apenas a forma errada, mas a própria vida que não entendeu quem é Deus. Portanto, a obra é decorrente de um entendimento errado de quem é Deus. A gente às vezes tem ideia simplesmente de que, ai, eu estou dando, oferecendo o meu tempo, sei lá, recursos, mas eu estou melhorando. Mas quando você oferece uma coisa que não é o melhor, Deus olha para o seu coração e fala: mas você também é desprezível e está desprezando o meu nome. Não é só a tua oferta que eu estou desprezando, mas você. Vocês lembram de Abel e de Caim? O que tem ali? Abel fez como Deus queria que fizesse. E Deus fala: eu me agradei de Abel e da sua oferta. E o que ele fala de Caim? Eu não me agradei de Caim nem da sua oferta. Percebe que não dá para desassociar você da oferta. É uma coisa só, porque ele vai ler o teu coração. Com que motivação, com que propósito você vive, se é para glorificar Deus? Então, é claro que as obras vão mostrar o que está no teu coração. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus nos diz o seguinte: eu não tenho prazer em vós. Porque vocês estão fazendo o ritual, vocês estão oferecendo. Não estou dizendo que vocês estão deixando de praticar todo aquele cerimonial, mas vocês estão levando o resto, estão levando a sobra, estão levando aquilo que não me agrada. E na lei de Deus é muito explícito: porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. E ele convida e fala assim: então, se vocês não estão entendendo, oferece esse animal coxo, cego, dilacerado para o governador. E qual que é a cena que está por trás disso aí? Se você ler em Neemias, você vai encontrar lá Neemias fazendo um banquete para magistrados, para pessoas importantes. Ele cuidava de 150 pessoas. E ele fala ali que era um boi cada dia para alimentar esse povo e ovelhas escolhidas. Neemias tinha um cuidado para receber bem essa gente, porque ele era governador lá, e para receber essas pessoas que, de alguma forma, teriam alguma influência. Então a cena aqui é dizer: olha, se você receber alguma pessoa muito importante na sua casa, você vai fazer uma omelete com ovo podre? Você vai oferecer de sobremesa uma goiaba bichada? O que aconteceria se você tem o seu hóspede importante, que ele abre a goiaba e tem um bicho? Como é que você ficaria? Ah, tira o bichinho e come o resto. Qual a sua reação? Você ia ficar corado, vermelho. Falar: ai, desculpa, tá, não sei o que, ia tentar tirar, se esconder, né? E o povo estava fazendo isso com Deus, ali no templo, oferecendo o resto do resto. E ainda perguntando: em que é que temos desprezado? E eu pergunto para você: a sua vida tem glorificado a Deus com o melhor? Porque Deus não espera nada mais do que o melhor. E aí começa de novo: eu preciso entender quem é Deus, senão você nunca vai ofertar o melhor. Se você não meditar em quem é Deus e o seu caráter, e o que Ele já fez por você e continua fazendo, você vai ofertar proporcionalmente a esse teu entendimento. Por isso que ele começa: eu vos tenho amado. Mas como o Senhor nos tem amado? Olha, Esaú não foi irmão de Jacó? Eu amei Jacó. Ele está dizendo para você: eu te amei. Deus provou o seu amor para com você, mandando Jesus Cristo morrer na cruz por você quando você era pecador. Quer mais amor do que isso? Antes de você existir, antes de você ter feito o bem ou o mal, eu já te amei. Eu já te amava na eternidade do passado. Se você pensar nesse tamanho do amor, você vai falar: Deus, o Senhor realmente, o que eu tenho feito é muito, muito pouco. O meu tempo, o seu tempo tem sido melhor? Ou você tem oferecido o finalzinho do dia para ter relacionamento com Deus? Talvez aquele restinho do dia que você está cansado para cumprir tabela. Aí Deus fala: você está desprezando o meu nome. Eu estou vendo que você está lendo, mas você está desprezando o meu nome porque você não está dando valor para quem eu sou. Se você tem exercido os seus dons espirituais, você tem feito com excelência? Ou talvez você está sentado aqui, que tem um dom espiritual, e não usa. Está desprezando o nome do Senhor. Sua oferta é desprezível? Oferta que nem existe ainda? Como é que você tem lidado com os talentos, com capacidades, com esses dons, com os recursos financeiros? A gente vai chegar lá em Malaquias mais para frente, talvez o livro mais conhecido por causa do roubo dos dízimos e das ofertas. Mas eu desprezo o nome do Senhor quando eu faço que nem Ananias e Safira. Quando eu dou, mas eu digo que é 100%, mas na realidade não é. Percebe que a acusação não é de pessoas que não estão fazendo nada e não dando nada. Mas a motivação com que estão dando não é porque entenderam quem Deus é e o que Ele já fez, mas é simplesmente uma religiosidade, aquela necessidade para tentar acalmar a consciência e o coração. Mas a mensagem vem para Israel, vem para você, vem para mim. Como é que você tem vivido essa vida aqui? Uma vida que glorifica a Deus. Você tem meditado na pessoa de Deus? E aí, meditando, você diz: não me resta mais nada a não ser toda a minha vida ser útil para Ele. Com os meus recursos, com as minhas capacidades, com os meus talentos. Senão, estou desprezando o nome de Deus. E aí não adianta se justificar dizendo: mas como estamos desprezando? Sim, desprezando, não dando o melhor para Ele, não vivendo lá no seu trabalho, servindo a Ele, não estudando para a glória dEle. E especialmente no contexto de igreja, talvez vivendo assim, fazendo o mínimo necessário para você continuar sendo um frequentador. Deus não está buscando adoração, mas Ele está buscando adoradores. Pessoas que contemplam a pessoa de Deus e reagem de forma assim completamente desprendida, dizendo: está aqui o meu alabastro, o meu perfume valiosíssimo. Isso aqui não me custa nada diante daquilo que o Senhor fez por mim. Mas aos olhos de quem era religioso e que estava fazendo como Israel aqui na época de Malaquias: não, mas vamos pegar esse perfume e vamos vendê-lo, vamos dar aos pobres, vamos distribuir isso aí, olha, poderia servir para muito mais gente. O que está nesse coração? Um amor pelos pobres? Não vou dizer que não. Mas o que faltava é entender que aquela mulher tinha entendido a grandeza do Salvador, a grandeza de um Pai, de um Senhor que a tinha perdoado de uma multidão de pecados. E aí o que restava para ela é dizer: tudo isso aqui é teu, não tem nada que vai me custar diante daquilo que o Senhor fez por mim, diante da obra de Jesus me perdoando. Olha o versículo 13. Vocês me desprezam. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Depois, no versículo 14, ele diz: pois maldito seja o enganador, o trapaceiro. Tem uma outra tradução que diz trapaceiro. Eles estão se passando por pessoas que estão tentando enganar a Deus, mantendo o ritual, o cerimonial, mas com um coração que está querendo se servir também e fazendo as coisas assim para manter a religiosidade, mas com um coração que não estava entendendo que Deus merece o melhor. E aí eles são chamados de enganadores, de trapaceiro. Você já foi trapaceira? Já foi trapaceiro? Você já foi enganador? A gente não engana Deus. A gente pode enganar os outros. A gente pode até enganar nós mesmos. Mas, diante do Senhor e da Sua palavra, se você se colocar humilde, você vai perceber. E tristemente, espero que todos aqui já tenham se visto como enganadores ou trapaceiros. E não resistam, porque temos muito que crescer nessa área. Quero dar a você alguns exemplos de como podemos desprezar o nome do Senhor. Você preparar a sua aula lá para o maternal, sábado à noite, ou domingo de manhã. Vou acordar meia hora antes e vou dar uma lidinha e vou preparar a lição que eu vou dar para as crianças. Vou preparar com muito carinho em meia hora, um pouquinho antes do culto. Isso é o quê? Isso é fazer a obra de Deus com excelência? Isso é ofertar uma coisa com interesse de coração? Ou é oferecer um animal cego? O animal está ali, a aula vai ser dada. Fazer as coisas de forma mecânica. Você talvez está aqui na igreja agora, não vendo a hora de acabar o culto. Ixi, está demorando já. Como é que você oferece a sua vida para que glorifique a Deus? A atitude sua aí nesse banco já determina o quanto Deus é importante ou não. O quanto Ele é Pai, Senhor e Deus amoroso ou não. E aí, em função disso, é que você vai ficar olhando. Essa música eu não gostei, esse ritmo aí não dá. Percebe que Deus, Ele olha para a oferta e ela vai determinar o que está no seu coração. As capacidades que Deus te deu estão à disposição de quem? Das coisas que você faz no mundo? Entendendo que lá é secular? Ou você as usa para glorificar a Deus? Fazendo o melhor, dizendo: o meu chefe é Deus de segunda a sexta, de segunda a sábado, segunda a segunda. Não só aqui, mas quantos servem com os seus talentos, com excelência, para empresas? E aí na igreja é: ah, não dá tempo, não vai dar. Puxa, vai ser difícil agora, só daqui 6 meses. Você tem oferecido o melhor para Deus? Qual o tempo que você investe para meditar sobre Deus? A palavra de Deus nos diz para a gente não fazer a obra de Deus relaxadamente. Tanta coisa poderia ser dito aqui. O que eu quero reforçar é que não dá para desassociar você da sua oferta. Não dá para desassociar a sua oferta do seu coração. E o começo de tudo isso, se você quer melhorar nessa oferta, o melhor, você vai ter que pensar mais sobre quem é Deus. Porque aí você, contemplando e meditando na pessoa de Deus, você vai dizer: puxa, Ele merece muito mais. Vocês lembram de Isaías? Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Talvez você já entrou até num piloto automático para fazer as coisas, talvez até aqui na igreja, ou lá na sua casa. Ensinadas por homens, não é um coração que está vivendo, pulsando, apaixonado por esse Deus, por aquilo que Ele fez por você. Portanto, a vida que glorifica a Deus começa no coração. A vida que glorifica a Deus começa aí no seu coração. Depois o resto é consequência. Aí sim você vai ofertar o melhor. Terceiro ponto: quais são as consequências do desprezo e dessa hipocrisia? Olha o versículo 10. Deus dá um grito, o Senhor dos Exércitos dá um grito e fala: não tem alguém que possa fechar as portas do templo? Eu prefiro que as portas do templo sejam fechadas do que continuar esse tipo de oferta, esse tipo de sacrifício. Tomara, oxalá houvesse entre vós quem feche as portas, para que o altar não fosse aceso e as coisas continuassem desse jeito. Olha só, Deus prefere que não se faça esse tipo de oferta meia boca do que continue fazendo. Percebe a gravidade do que é? A gente tem a ideia de que a gente assim vai melhorando, né? A gente oferece e tal. É, eu estou aí contribuindo, tenho ajudado, mas vou melhorando. Não, você precisa parar, olhar para o seu coração e falar: tem um defeito grave de não entender diante de quem nós estamos, se a gente quer glorificar Ele. Por isso que Ele começou lá a falar: olha, o que você espera, o mínimo de Israel, como filho, é que honre ao pai. E vocês estão me desonrando desse jeito. O que se espera de um servo é que respeite o Senhor. E vocês não estão fazendo isso. Então, a primeira consequência é o desejo de Deus de parar com isso. Se não há um coração 100% para servi-lo, para glorificá-lo, para adorá-lo, então não serve. É pesado, mas é isso. É exclusividade. Seria como você que é casado, dizer assim para sua esposa: olha, eu sou fiel a você, né, há 20 anos, mas nos próximos 6 meses eu gostaria só de dar uns abraços, uns beijos numa outra mulher que eu estou gostando, né? Mas eu sou fiel a você, né? Sempre fui. E vai ser uma vez por mês só. Você aceitaria? Imagina Deus. E o Antigo Testamento é esse relacionamento de Deus, marido, com a esposa que é Israel. E Israel estava sendo infiel. Não dá para aceitar. Não dá para ser fiel 99%. Por isso, ou a fidelidade, ou o amor, ou a paixão inteira e a oferta condizente, ou então para com tudo, para. Porque Deus exige o melhor. Ele espera de você o melhor, com um coração inteiro para Ele. E a segunda consequência está no versículo 13. E dizeis ainda: que canseira. Sabe o que acontece se você serve assim? Além de Deus falar assim: fecha as portas, para com isso, porque você não está me glorificando, está me desprezando. Você mesmo chega no ponto de que é muito difícil fazer viver para Deus. É uma canseira, a gente tem que acordar cedo no domingo, ir para a igreja lá para ficar ouvindo uma hora lá o pastor, podia ser 20 minutos, assim, conciso, um negócio impactante, assim, para voltar para casa. Aí ficam cantando umas músicas aí que não tenho vontade. São músicas antigas. Canseira. Falar de Jesus na escola, isso é enfado. Que canseira isso aí, né? Ler a Bíblia todo dia? Imagina. Não tenho tempo para isso, não. E você vai perceber que tudo aquilo que Deus pede para você fazer vai ser canseira, porque você não entendeu quem Ele é. E vai ser mesmo. Então você diagnostica, faça o seu coração, e alguém, quando começa a murmurar e se queixar da vida com o Senhor Jesus, aqui e fora. Aí você pode atacar o problema e falar assim: tem um problema aí de conceito de quem é Deus. Não entendeu ainda, ou precisa retomar. Saber quem Ele é, o que Ele já fez. Então tem que voltar. Olha, eu tenho amado vocês lá atrás, quando você nem existia, sabia? É, e como é que você provou esse amor? Mandei Jesus Cristo. Você nem tinha nem nascido ainda. E eu paguei já a tua morte. Eu já dei a vida por você. Você não seria grato para alguém que te livrou fisicamente da morte? Tem pessoas que já viveram isso, né? Às vezes no metrô, estava ali caindo, alguém puxou e coisas desse tipo. Como é que é o teu sentimento com relação a essa pessoa? Fala assim: que gratidão, né? Você vai convidar para jantar, você vai dar presentinho, se você entender o que ela fez. Às vezes a gente é grato na hora e depois, isso aconteceu, né? Percebe como é fácil a gente deixar essa maravilha do amor de Deus e do presente que Ele deu e nos acostumarmos, e aí a gente focar na obra, focar na atividade, focar em alguma coisa que vai ser a nossa agenda espiritual. E Deus fala assim: mas para me glorificar, começa no teu coração. E o teu coração ainda está dividido. Você ainda tem muito de Deus dentro de você. Você ainda se serve demais. E aí você vai ofertar proporcionalmente a esse entendimento de quem sou eu. É canseira. É canseira. Eu vou lá no cafezinho, tem pipoca, tem cafezinho, por que não tem uma coisa melhor? É canseira, tudo você vai olhar com olhos críticos, vai olhar com olhos porque você está olhando para você. Você não está olhando que Deus já fez tudo por você e você tem irmãos. E quando a gente medita nisso, a gente não espera mais nada, nem de Deus e nem do outro, mais nada. A gente só se coloca nessa posição ativa de servi-lo, de glorificá-lo, de ofertar, e nada vai ser pesado. Vocês conhecem pessoas que vêm durante a semana numa atividade da igreja, que se envolvem em projetos, que, não estou falando de ativismo, mas pessoas que você que vê que tem o primeiro amor. O que aconteceu lá com a primeira igreja lá em Éfeso? Qual foi aquela palavrinha que mexeu com aquela igreja, que era o ponto que faltava. É uma igreja que tinha começado bem, mas eles tinham perdido o primeiro amor. E aí arrepende-te, precisa se arrepender disso. E voltar e ser de novo aquela pessoa intensa. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, mas eu quero dizer que a gente aqui como igreja, a gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo. Muito mais. Muito mais. Desde presença às atividades da igreja. Se Deus é prioridade, você consegue arrumar a sua agenda. Pensa bem, se não é uma mensagem para todos nós em alguma área, eu não estou cobrando quantidade de presença. Eu estou dizendo se também na presença, às vezes não é um relaxo. Não é justamente ofertar aquilo que sobra. Convido você para uma vez conhecer lá o trabalho em Santana. Ah, mas domingo à noite, canseira. Eu entendo que é canseira. Mas o Senhor Jesus, ele trabalhou aqui. E ele é o nosso exemplo de trabalho. E tem momentos que ele não tinha nem tempo para comer. E a gente olha isso como sendo, não, eu não fui chamado para ter tanto sacrifício, não. Eu cheguei numa idade que eu não posso me permitir de pular uma refeição. Ele não tinha nem lugar onde reclinar a cabeça. E a gente olha ele como sendo assim, não, mas isso é para Jesus. E para os quem segue Jesus não vale isso? E aqueles que fizeram coisas assim, que a gente lê nos evangelhos, que foi assim, uau! Verdade que essas histórias não é sempre, todo dia a mesma coisa. Mas não tem aqueles momentos onde você sabe que você descansou demais para você e faltou aquele passo pensando no Senhor Jesus? Estou nem dizendo pensar na igreja, nem por mim, nem nada disso, nem pelos outros. Estou falando pelo Senhor. Em ser ativo, simplesmente lá você parado e fala, puxa, aquilo que ele já fez por mim é o mínimo que eu posso fazer. Você se prepara antes de vir aqui para a igreja? Talvez com ofertas? A gente fala de dízimos. Quantos aqui nunca foram fiéis no dízimo? Será que não é uma retenção? Será que não é uma forma errada de pensar sobre Deus? O que é que você precisa hoje ser chacoalhado por Deus? E cuidado, o coração vai querer se justificar. Não vai querer aceitar a repreensão. A repreensão não é minha. É do Senhor dos Exércitos. E você sabe. Mas que tem alguma coisa, cada um de nós, a crescer entendendo quem é Deus, eu diria que tem. Fazer discipulado, acompanhar pessoas. Nossa, isso aí não dá. Não tem tempo para isso, não. Um senhor chegou uma vez para um pastor e falou assim, pastor, eu estou muito ocupado, sou diretor de marketing, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, o senhor sempre insiste com isso, mas isso não é para mim. E o que, que eu faço? Ele falou assim, eu aprendi, o pastor respondendo, eu aprendi que para aquilo que eu dou importância, eu sempre vou ter tempo. Para aquilo que eu dou valor, para aquilo que eu dou importância, eu vou ter tempo para aquilo. E depois de um mês, esse homem, eles se reencontraram. O semblante dele já estava diferente, já estava mudado. O que aconteceu? Eu acordei meia hora antes. Comprei uma cadeira de balanço, que eu gosto. Acordo meia hora antes, sento lá na minha cadeira, leio a palavra de Deus e ele fala comigo. E tem sido impressionante. E a mulher estava do lado e falou, pastor, milagroso, esse homem está mudando mesmo. Contato com Deus. Contato com Deus. Depois de mais um tempo, quem assistiu o videozinho, ele chegou, pastor, Deus está me falando para eu ajudá-lo aqui no ministério. E o pastor falou assim, mas a gente não tem condições de sustentar você, não. Ele falou, não, não se preocupa não. Eu tenho algumas economias, eu posso trabalhar, se depois a igreja quiser me ajudar com alguma coisinha. E o pastor falou, então continua orando para ver se é isso que Deus quer. Mais um tempo falou, pastor, é isso mesmo. E ele integrou a equipe da igreja. E durante anos foi um dos melhores colaboradores daquele pastor. Todo dia, naquela cadeira, meditando na palavra de Deus. E Deus falando com ele. Se relacionando com o Pai. Se relacionando com o Senhor. Honrando e respeitando. E ouvindo. Depois de muitos anos, naquela mesma cadeira, Deus falou para ele, tem uma outra igreja, num outro lugar que eu quero que você ajude. E ele foi para esse lugar. E trabalhou, e ainda teve um trabalho que ainda rendeu frutos aí financeiros, que ajudou a construir igreja e tudo mais. Pegou um câncer e faleceu. E aquela cadeira está passando para o filho, está passando para os netos. Onde é o lugar onde você fala com Deus e Deus fala com você? Para que essas coisas sejam apontadas por Deus, não por mim. E você fala, poxa, estou desprezando o nome de Deus quando eu estou deixando de viver tal coisa. Quando eu estou deixando de falar de Jesus para aquela pessoa que está do meu lado, que eu não sei se vai viver mais muito tempo. Onde é o lugar onde você se relaciona com Deus e você é trabalhado no seu coração? Pode ser uma cadeira, pode ser no seu quarto, pode ser numa lanchonete. Qual que é o lugar que você tem assim, aquele quarto de guerra, lembra lá no filme, né? Onde é o cantinho que você tem o hábito de ouvir a voz de Deus? Aí eu quero dizer para você que se você está passando os dias onde a leitura é um enfado, a meditação é um enfado, então volta. Volta, porque você está desprezando o nome de Deus. Isso tudo vai virar canseira e você vai se cansar. E quantos não abandonam o convívio com a igreja, com a comunhão dos irmãos, porque não foram alimentadas na alma, no espírito. E aí o corpo fala mais alto e você vai buscar, é claro, vai buscar coisas que satisfaçam esses desejos da carne. E o último ponto. Qual que é a vida que glorifica a Deus? Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor. E o último versículo 14. Finalzinho, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Só quando eu entendo a grandeza do nome de Deus, aí que eu vou então ofertar coisas puras. Talvez profeticamente aqui é quando inicia, aí quando Israel rejeita o Salvador, e o Salvador então ele é estendido aos gentios, e esse povo então que é você, que sou eu, e qualquer povo que quiser verdadeiramente adorar o Senhor em espírito e em verdade, vai ofertar coisas puras. Deus está esperando, esse é o mínimo que Deus está esperando da igreja dele, que as ofertas sejam puras, sejam verdadeiras, sejam sinceras, sejam honestas, sejam inteiras, porque você não tem nada que não tenha recebido de Deus. Então, por que custar tanto você usar isso e devolvê-lo para o Senhor? Mas também, num sentido mais distante ainda, na eternidade, nesse santuário do Senhor, ali sim haverá ofertas completamente puras e limpas, com uma motivação sempre correta e verdadeira diante do Cordeiro de Deus. Um serviço perfeito, uma comunhão perfeita. Você tem alegria na comunhão com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo? O que é que Ele te chamou para ter comunhão com o Pai e com o seu Filho? Naquela cadeira, naquele lugarzinho onde você vai ficar vislumbrado de quem é Deus, e aí o restante vai ser consequência, onde você vai ofertar e vai entender: o meu tempo é dele, os recursos são dele, as minhas capacidades, talentos são dele, os dons ele me deu para serem exercidos, e você não enterra, você não segura, você não guarda, você não fica discutindo coisas que são administrativas, mas você apenas está discutindo e se entregando e falando das coisas lá do alto e pensando nas coisas eternas. Quando deixamos de cumprir os propósitos de Deus, Ele levanta outros para ocupar o nosso lugar. Não há pessoas insubstituíveis na obra de Deus. Nosso culto não pode fazer Deus melhor, nem pior. É você e eu que temos muito mais prazer de viver a vida que glorifica a Deus quando Ele é esse Rei. Quando ele é esse nome tremendo, grande, aí então eu vou lidar com ele, com as coisas dele, com toda alegria, sem achar que é canseira, mas como um privilégio. E aí você vai correr, você vai ser esses pés que correm, que andam, apresentando Cristo. Vai ser esse embaixador que representa as coisas da pátria celestial com dignidade, onde o governador vai ficar feliz porque você vai recebê-lo bem. Deus ainda espera ser honrado e respeitado pelo seu povo. Deus requereu ser temido como Senhor, honrado como Pai, amado como marido. Qual é o ponto comum nesses três relacionamentos? É o amor. Sem amor, o temor é um tormento. Sem amor, o temor é um tormento. E a honra não tem sentido. O temor, se não vem contrabalançado com amor, ele é servil. A honra, quando vem sem amor, é adulação. Cuidado com o adulador, com o bajulador. Quando não vem acompanhado do verdadeiro amor, é apenas uma intenção para estabelecer ali um relacionamento amigável. Cuidado para não viver assim com Deus. Para você apenas fazer lá o mínimo necessário para ficar bem na faixa. Deus diz assim: você é desprezível e a tua oferta também. Eu prefiro que você feche as portas. Se é para me glorificar desse jeito, para. A honra e a glória dizem respeito a Deus, mas nenhum dos dois será aceito por Ele se não forem temperados com o mel do amor. Queria convidar você a pensar nessa mensagem e desafiar você a colocar a sua vida diante do Senhor, contemplá-lo na sua grandeza, na sua majestade, e identificar aquilo que para você está sendo canseira. O que é que na vida com Deus você faz a leitura de que é difícil, é canseira, é enfado? E talvez aí esteja o ponto que você precisa parar, pensar: não, a partir de hoje vai ser uma alegria viver e fazer isso. Mas talvez você ainda está tímido em relação a tudo que Deus te pede para fazer, e também é uma noção errada, torta, de quem é Deus. Porque se eu sei quem Ele é, eu devo estar ativo. Aquilo que vier às suas mãos para fazê-lo, faz-o. A gente não está aqui de férias, aqui nesse mundo. Deus vai avaliar as nossas obras. Se foram feitas com ouro, com prata, com pedras preciosas, ou se foi com madeira, feno, palha, vai ser provado pelo fogo. O que é que vai passar? E eu queria que, se você foi tocado por Deus, se preocupe com os outros, e não é a tua vida que está sendo escancarada, mas se você tem o desejo de crescer nesse entendimento de quem é Deus e oferecer o melhor, então fica de pé. Fica de pé se você quer viver 100% exclusivamente pela glória de Deus. A glória de Deus implica o seu coração. Então, esse levantar vai dizer assim: eu quero que o meu coração tenha uma paixão 100% por Deus. E aí o restante Deus vai fazer, Ele vai cuidar, Ele vai te dar esse gosto. E nunca um sentido de, acho que eu dei demais, eu acho que agora eu cansei demais. E você ficar medindo a tua agenda com o teu olhar humano. Mas Deus renova as forças. Eu tenho experimentado como Deus, assim, faz muito mais do que aquilo que a gente pede, imagina, pensa. E a gente às vezes bloqueia essa obra de Deus, porque a gente sempre está olhando para nós, o que a gente aguenta, o que a gente consegue, o que é possível, o que não é, de forma técnica e racional. E a vida que glorifica a Deus, ela não é nessa perspectiva. Ela é uma perspectiva espiritual, onde eu preciso meditar. O tempo é curto e eu estou aqui para servir esse Senhor, para honrar esse Pai, para respeitar esse Senhor, seguir as suas ordens como Ele determinou. Então, fique de pé, se você quer uma vida oferecendo o melhor para esse Deus, que é santo, que é tremendo, e que é o único Deus vivo, verdadeiro, que nos salvou e que Ele quer nos usar. E Ele vai usar se você for humilde. Ele vai usar se você se esvaziar de você, das suas capacidades, seus recursos próprios, onde você diz: minha vida está aqui, minha vida está nas tuas mãos, e eu quero com a minha vida te glorificar aqui, entendendo quem o Senhor é, sendo meu amigo, mas sendo Deus três vezes santo. Ore, você tem um tempinho aí em pé mesmo, entregando e colocando novamente a tua vida nesse altar, dizendo: eu quero oferecer toda a minha vida e tudo que vem junto com ela para ti somente, oferecendo o melhor. Não quero mais desprezar o teu nome, mas eu quero, como Abel, ser aceito por ti e a minha oferta. Livra do meu coração duro, do meu coração que sempre tenta dar uma explicação para aquilo que eu não fiz, ou aquilo que eu fiz parcialmente. Me dá mais sensibilidade diante de Ti. Me dá, Senhor Deus, de valorizar esse relacionamento com o Senhor através da Tua Palavra diariamente. Eu quero ter esse encontro diário, porque dali eu vou entender quais são essas obras e ofertas que o Senhor está esperando de mim. Hoje eu entrego a minha vida no Teu altar. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa as nossas vidas. Nós queremos ser marcados pelo amor a Deus, pelo amor pelo próximo. Senhor Deus, nós queremos ser uma comunidade que, onde Cristo é percebido, onde a fé é demonstrada pelas obras, onde há, Senhor Deus, uma vida que pulsa na direção de Deus e das coisas de Deus. Uma comunidade que não está preocupada com as coisas deste mundo, mas que está buscando e pensando nas coisas lá do alto. Senhor Deus, nos perdoa todas as vezes que fizemos alguma coisa e dissemos que canseira. Senhor Deus, limpa, não nos trata conforme os nossos pecados. Seja misericordioso, Deus, e nos trata com a Tua graça, com a Tua bondade, longanimidade. Senhor Deus, nós dizemos aqui juntos que nós Te amamos e que nós reconhecemos esse Teu amor quando Jesus morreu na cruz por nós. Muito obrigado por esse sacrifício que nos livra de sermos escravos dessas nossas vontades e que nos dá então a possibilidade de vivermos para o Senhor, como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E que esse viver seja inteiro para o Senhor. Nos ajuda, nos socorre, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, Francisco.